Segredos da Arquitetura.
Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Segredos da Arquitetura. Essa é a 31ª edição desse programa, dessa edição que tem como tema Nomadland e design de motorhomes. O que a vida nômade nos impacta? E eu sou a professora Gisele Diziura. Estou como coordenadora dos cursos de arquitetura e design da Uninter, e esse programa tem como o foco chamar você, nossos ouvintes, para descobrir um segredo. E o segredo de hoje, eu convido aqui a nossa convidada, Andréia Salgueiro. Ela é especialista em design de interiores e apaixonada por design de interiores nesse tema, que é o motorhome. Seja muito bem-vinda, Andréia.
Muito obrigada, Gisele, por essa oportunidade de estar aqui compartilhando com você um pouco da minha experiência e aprendendo também.
Andréia, ela é apaixonada pelo estilo de vida que o motorhome oferece, que é liberdade, aventura, vida fora da agitação da cidade, turismo, interação com pessoas do mundo todo. E esse tema que a gente vai falar agora, que foi um tema muito debatido e visto, inclusive foi um tema aí vencedor de Oscar, para você que assistiu ou que não assistiu, que ficou aí curioso sobre o Nomadland, que é a nossa temática de hoje. E você aí, assistiu esse filme? Assistiu, não assistiu? Fala aí pra gente. Fala de onde que você é, que cidade você é, se você assistiu o filme, se não assistiu. A gente sempre busca aí compartilhar experiências. Aliás, esse tema experiência, a gente vai falar muito por aqui, não vai, Andréia?
Sim.
Andréia, usuária de motorhomes, desde quando? Desde que ano, mais ou menos, quanto tempo aí, Andréia? Fala um pouquinho para a gente da sua experiência com essa temática.
Sim, há 27 anos eu já vivo essa experiência do motorhome, né? Então, realmente é muito prazeroso a vivência, a convivência ali, esse estilo de vida. E foi isso que me trouxe nessa especialidade do design de interiores, né? Essa vivência, ela é muito rica e ela que me trouxe esse trabalho que eu desenvolvo hoje.
E como que você, assim, descobriu, como que despertou em você esse prazer, essa vontade? Você viajou, você se aproximou, como que foi essa aproximação com o motorhome?
Então, eu conheci meu marido no circo.
Uhum.
Eu fui no espetáculo e conheci ele no circo.
Ah, então, que bacana!
A família dele é de origem circense, né?
Uhum.
E, lógico, quando eu conheci ele já tinha um apartamento, já tinha propriedades, não morava mais no circo. A família dele, o lugar dele. Uhum. Mas ainda tem pessoas que ainda moram no circo, tem essa vivência. E ele sempre teve um motorhome, trailer ou motorhome, então eu casei já tendo isso. Não para viver, para lazer.
Uhum.
E com a minha sogra, passando o final de semana, dependendo de onde o circo estava, fui vivenciando as necessidades, como funcionava, e tudo aquilo me encantava, né? A vida no circo me encantava, o motorhome me encantava. Isso foi muito prazeroso, essa vivência, né? E daí eu fui vendo, não, eu podia mudar isso aqui, poderia fazer diferente ali, e eu fui experimentando, realmente, fazendo o prazer. E daí, isso tudo foi muito rico, e esse trabalho foi chamando a atenção dos amigos e conhecidos. E a partir daí eu fui me especializando, né? Fui me profissionalizando nisso, no design de interiores para motorhome.
E você falou uma coisa, a gente já continua, mas você falou uma coisa diferente aí. Motorhome e trailer. qual que é a diferença entre um e outro?
Sim,
a gente já continua.
Sim. É, isso é uma questão assim, que surge muito, as pessoas não conseguem entender. Tem uma diferença e é muito fácil de captar pensando na própria palavra, né? Motorhome, então a gente fala de motor na casa. Então, motorhome vai ser um veículo que vai se deslocar sozinho, digamos, né? Porque o motor está dentro dele. Então, vai ser um ônibus, vai ser um caminhão que vai ter um motor. E o trailer, ele é um módulo que você tem que rebocar ele com o carro. Então, ele é um módulo que não tem motor e fica parado. Ele é só uma casa que pode ser deslocada, mas que não tem um motor.
Bacana. E aí, então, você começou a se especializar, você teve a tua formação em design de interiores, aí você começou a fazer projetos na área de design de interiores para edificações, aí depois você começou a se especializar na área de motorhomes, isso? Ou
não,
concomitantemente, como que foi isso?
Profissionalmente, eu só desenvolvi o design de interiores para motorhome.
Então, olha só, você já começou direto na área de motorhomes.
Sim, no que eu estava ali, né? No que eu estava realmente vivenciando.
Focada, né?
Isso. E é interessante, assim, que no circo, devido a diversos fatores, eles têm que ser multifunção para dar conta da vida que levam, né?
Uhum.
E eles acabam fazendo o próprio motorhome, né?
E
daí eles fabricam. E isso também foi vendo sistema de fabricação, lógica, algo bem artesanal, né?
Uhum.
E isso vai sendo melhorado. Hoje é diferente o que a gente faz. Mas foi
Se bem que no filme a gente viu, né, também isso no Nomadland, a gente viu que as pessoas, né, a atriz principal e as outras, né, eles foram desenvolvendo, foram melhorando, foram, claro, não tinha um profissional, um design de interiores ali, mas foi melhorando, foi desenvolvendo, foi arrumando uma coisa ali, foi arrumando aqui, enfim, né, de acordo com a necessidade.
Sim, ali no filme é bem interessante. Eu acho bem interessante esse ponto do filme. E ele mostra o cuidado com a casa, né? Lógico, eles têm várias limitações apresentadas ali no filme. O nível de conforto para eles não é tão significativo. Devido ali ao contexto histórico, que é algo que aconteceu em 2008, muitas limitações econômicas, enfim, né? E ora eles estão arrumando lá dentro, tratando formigas no mobiliário, algo parecido, a hora eles estão lá fora, mexendo na lataria, porque isso também tem a ver com o que acontece lá dentro. Então, o motorhome é isso, sabe? E culturalmente falando, aqui tem o faça você mesmo, mas tem várias regras da lei que não permite até...
Ah, ótimo você comentar isso.
E essa lei é muito flutuante aqui no Brasil. Tem hora que eles deixam ela bem fechada, que ninguém pode fazer nada, e inviabilizam, principalmente para o pessoal do circo, que eles fazem a montagem artesanal, só para grandes empresas fazerem, mas isso retorna. Mas lá nos Estados Unidos e na própria Europa, eles têm os kits faça você mesmo, que são bem básicos, assim. Então, no Brasil ainda não tem isso, acho que pode vir a existir esse kit, faça você mesmo, sabe? Aprovado pela lei aqui, ainda é muito parecido com aquele do filme.
E assim, tem, lógico, mas eu queria ver de você, saber de você. As diferenças entre o design de interiores de edificação e o design de interiores de motorhome. O que pode ser aplicado em um, em outro, ou que não pode ser aplicado em um ou em outro?
Uhum. Então, toda a tecnologia utilizada no motorhome, ela pode ser aplicada na casa. E até tem algumas coisas assim bem interessantes. Por exemplo, o vaso sanitário é um vaso importado, lógico que tem vários modelos, mas ele é um que você dá a descarga com 600 ml de água. Então, eu acho muito legal essa tecnologia, e penso, nossa, isso poderia ir para as edificações, né? Então, esse é um conceito legal do motorhome. Ele vai trabalhar dentro do motorhome com preocupação de medidas mínimas, assim, né? Armários com 10 centímetros, 8, armários necessários. Então, a gente vai lá e e mede a garrafinha d'água, e mede do leite, e você já vai pensar que aqueles produtos universais vão couber naquele dispenseiro, naquele armário. Então, tudo isso pode ser projetado para casa, para um loft, para um ambiente pequeno, para uma mini casa. É muito rico o nível de detalhamento do projeto do motorhome. Em alguma situação, ele não pode ser significativo, porque o espaço que se tem é grande, né? Então, nesse sentido, que talvez essa tecnologia não faça diferença na edificação, mas isso vai de projeto para projeto. O que eu não utilizo e não recomendo para ninguém é usar MDF nos projetos para motorhome. Tem vários fatores, eu estou citando exemplos, né? Um fator é que o MDF é pesado. Quando está se fazendo um projeto para o motorhome, ainda mais um ônibus, né? Vamos pensar um veículo, um ônibus, existe a preocupação com a distribuição de peso que tem. E tem caixa d'água, equipamentos eletrônicos, mobiliário. E o MDF vai ser significativo na quantidade de peso. Então, ele é um limitador no peso. Outro limitador do MDF, ele não é resistente à umidade. Hoje existe algumas placas que são até com uma maior resistência, mas ainda assim ele é pesado. Então, se ele escapa para um lado para ele ir, outro ele não permite. Outra questão é a constituição da placa, né? Se comparado a um compensado, a pega do parafuso no MDF pode ser que se solte com mais facilidade durante a trepidação e a frenagem do veículo. Então, esse é um outro fator do MDF. Então, são várias questões assim, que não permitem algo que, no meu entendimento, é proibitivo, o uso do MDF no motorhome. E, por fim, assim, ele não permite movimentos arredondados no mobiliário. Eu não consigo fazer muitas quinas, usar no motorhome, muitas quinas secas.
Uhum.
Como o MDF tem que ser, né? Por causa de se enroscar durante a movimentação, se machucar. O ambiente é muito pequeno.
E daí, com todo esse trabalho, né, de espaços mínimos, de trabalhar a questão de multifuncionalidade, né, aquilo, eu fico imaginando aquilo que a gente vê nos filmes mesmo, nos aviões, enfim, de abrir um espaço aqui, de ter o outro lá, de não perder nada, né, nesses espaços, da questão dos espaços arredondados, enfim, tudo isso acaba gerando um custo maior. Da questão da tecnologia, de todas essas tecnologias em materiais aplicadas, você falou da questão do vaso sanitário ser importado, tudo isso num metro quadrado, que na verdade a gente já não pensa mais em metro quadrado, já pensa em centímetro quadrado, né? Enfim, isso acaba gerando um custo maior. Né? Então, gera um custo maior com relação ao projeto de motorhome, né? Vamos comparar com arquitetura construída. E vamos pensar em custo-benefício, né? Vamos pensar em experiência. Como que você enxerga esse mercado de motorhome? Agora, vamos pensar assim, sobre a ótica do usuário, e sobre a ótica do designer de interiores, porque nós temos aqui ouvintes de todas as escalas, né? Temos ouvintes aqui que podem ser usuários desses espaços, e temos ouvintes aqui que são nossos alunos, alunos de graduação, alunos de especialização, que podem se tornar profissionais dessas áreas, né? Das áreas de projeto de design de interiores ou das áreas da tecnologia, da área de engenharia, das áreas de informática, enfim, das áreas que envolvem motorhomes, né? Porque a gente está falando aqui do design, mas tem várias áreas que envolvem projeto, né? Envolve construção, execução, enfim, e tudo mais, ar-condicionado, e por aí vai, né? Se a gente começar a entrar aí, são várias áreas. Mas a pergunta que eu quero fazer agora é com relação a custo, né? Custo-benefício para usuários e custo-benefício para projetistas. O que você me diz com relação à demanda hoje? Há essa demanda? Profissionais devem ou podem se especializar? O que você me diz?
Existe essa demanda, é um mercado bastante fomentado no momento, em amplo crescimento. Por conta da pandemia, isso se intensificou. Ele já vinha em crescimento e com a pandemia isso se intensificou. Lógico, você vai fazer uma viagem, você tendo ali o seu banheiro e a sua cozinha para fazer os seus lanches, preparar pequenas refeições, é muito mais adequado do que você ficar indo a pontos turísticos usando o banheiro público ou o hotel, né? Você tem seu travesseiro, você vai ter tudo ali, né? Então, isso está crescendo. A possibilidade de trabalhar remotamente, isso era... Existiam barreiras, né? Hoje, com a pandemia, não está mais existindo. São mínimas as barreiras. Então, as pessoas estão vendo a possibilidade de usar o motorhome e trabalhar em qualquer lugar, né? Os nômades digitais. Então, isso já estava acontecendo e agora se intensificou muito. No Brasil está surgindo muitos montadores, as fábricas estão se especializando, estão com linhas de produção, uma das maiores fábricas, motorhomes muito bons, né? E até vai ter em dezembro a Expo Motorhome aqui em Pinhais, né? Então é a maior feira da América do Sul sobre motorhome, vai ser sediada aqui, é a quinta edição. Ela foi cancelada, né, no ano passado, por conta da pandemia, e foi para dezembro. Esperamos que não tenha uma outra onda. Então, para você ter ideia, que é um mercado é um mercado grande em amplo crescimento e com poucas pessoas especializadas. A hora de trabalho para o motorhome não dá para imaginar metro quadrado, porque não, a gente fala em grupos de arquitetos, ah, quanto está o metro quadrado que você está cobrando no projeto? Não existe, né? Até quanto menor o espaço, maior a sua hora de trabalho ali. Porque daí você tem que definir muitas coisas naquele mínimo espaço. As múltiplas funções demandam um estudo mais apurado, né? Então, é dedicação nos projetos. Eu ainda estou criando processos na apresentação desse trabalho, na organização dele.
E olha que você trabalha há 27 anos, né?
Não existe. A própria questão de equipamentos são muitos importados e caros, muita adaptação do que existe de casa que a gente faz. Então, isso está acontecendo no Brasil. Não tem nenhum curso específico sobre elétrica e hidráulica de motorhome, ou mesmo sobre designer de motorhome. Então, foi a minha busca, eu fiz pela UTFPR, o curso de designer de motorhome, de design de interiores, e ali eu busquei, né, escrever o artigo e fazer minha pesquisa focada no que eu já desenvolvia, né? Então, não tem isso, vai acontecer, eu não sei ainda como que isso vai acontecer no Brasil, mas já está acontecendo, é muito legal e acho que a gente tem muito a ganhar. É uma experiência muito rica.
E você falou em processo de projeto, como que é hoje o processo de projeto no teu escritório?
Então, ele é parecido com o do design de interiores, o briefing, definição de material, busca de soluções, existe essa base no design interior, só que daí a gente vai aplicar a um veículo, né? A uma família que vai usar um veículo, ou um trabalhador que vai usar aquele veículo, e como que ele vai fazer ali o dia a dia dele, né? Como que ele vai fazer o cotidiano dele, da cozinha, da comida, do banho. E o espaço é pequeno, então a gente tem que imaginar aquele circuito de tarefas. E ali já prevê as coisas certas, no lugar certo, como o ambiente é pequeno, né? Então, esse é o processo. O briefing é bem apurado, chega a ser bem íntimo, né? Quando a gente quer um resultado maior. Mas é bem interessante.
E as pessoas já chegam com um briefing para você, assim, ah, esse é para lazer, esse aqui eu vou ficar um mês viajando, esse aqui eu vou morar para sempre, vou ter uma vida nômade, como é o filme. É, já chega com essa definição? Ou às vezes chega assim meio incerto, eu vou comprar, mas não sei muito bem o que, que eu vou fazer, como que é?
Não, tem de tudo, né?
Tem de tudo.
Mas assim, o que eu acho mais interessante é a definição para quantas pessoas vão utilizar o veículo. Então, por exemplo, é o casal, e é o casal que vai viajar. Só que daí eles podem receber a visita dos filhos e dos netos, e isso pode ter um montante de 8 pessoas naquele veículo, em alguns momentos, né? Então, eles querem que acomode 8 pessoas. E muitas vezes não é possível 8, é possível 6. Acomodar com limitações, é possível, eu falo para eles. E daí eu vou trabalhando assim, então eles querem 8. Eu falo, olha, é possível 6, mais adequado 6. Daí eu falei, ainda assim, vamos pensar em nível de conforto. 90% do tempo vai estar viajando em 2 pessoas. Então, nós vamos priorizar o conforto de 2 pessoas. 5% do tempo vão estar em 4. O restante do tempo vão estar em 6. E daí, então, a gente vai diminuindo o nível do conforto para essas outras pessoas. Então, isso é bem interessante. Quando vem com essa história, quero para 8 pessoas. Então, daí a gente tem que trazer o cliente e colocar o pé no chão. E daí ele vai avaliar. Isso eu acho mais interessante. Do que tem essa questão para quantas pessoas, né? Isso me chama muita atenção para quantas pessoas. E daí tudo que eles querem colocar no motorhome, né? Então, o estilo de vida é minimalista. Por maior que seja o motorhome, que pode ser um ônibus de 12 metros e meio ou até 13 metros, é um ônibus grande, mesmo assim, se você vai pensar em morar ou viajar, você tem que diminuir sua bagagem. Com certeza tem, eu já viajei em motorhome de 13 metros, por maior que seja, você vai minimizar para levar. Então, eles têm essa dificuldade de abstrair isso, né? Ainda mais se eles nunca utilizaram o motorhome.
Então, aí a gente vai para uma, a gente já começa a entrar para uma linha, que é a linha do conforto que você falou, né? Das necessidades mínimas para a sobrevivência. E aí, né, vindo do briefing, necessidades mínimas de sobrevivência, mas aí muda, né? Porque as minhas necessidades mínimas de sobrevivência é diferente da tua, diferente da uma família, diferente dessas 8 pessoas, diferente da de 6, diferente, né? E para algumas pessoas, a necessidade mínima é uma máquina de lavar roupa, né? E a outra é, sei lá, uma televisão X polegadas. E para outra é nada disso, né? É um espaço em branco, né? Com uma paisagem de fundo. Sim. E isso varia muito, né? E Sim. aí a gente chega no que é o minimalismo, que até é uma das linhas, né, de pensamento conceitual, que até só trazendo para a questão do filme, né, trabalha até que ponto que esse mínimo é o mínimo para cada um, né, o essencial, né, trazendo a palavra do minimalismo, né, que é o mínimo essencial, né, e aí que experiência que você já teve que passar, né, você já passou por tantos anos aí, tantas experiências e tantos clientes, de mínimo, de conforto, e qual que é o espaço mínimo que você já fez, que você já propôs com relação a esse conforto mínimo?
Então, até assim, quando a gente está falando em conforto mínimo, em motorhome, em veículos, a gente tem nesse entre meio a ergonomia, né? A economia aí dentro. E ela fica assim, ela fica um pouco alterada, sabe? Os projetos de motorhome. Então, quando a gente pega os referenciais de espaço mínimos, eu vou ser sincera, ela não consegue evoluir ali, Mas mesmo assim, existe o cuidado, né, com a ergonomia, nesses espaços mínimos que eles vão acontecer. Eu montei uma van e o que ela tinha de espaço, e mesmo assim ela ficou muito legal. Então ela tinha cabine, depois da cabine do motorista, atrás do banco, ela tinha 1,90, que era um sofá que viraria a cama. E depois daquele 1,90, ela tinha um espaço de 90 centímetros até o fundo da porta, né, do carro, onde acabaria o veículo. E ali ficava, naqueles 2 metros por 90, ficava o chuveiro, o vaso sanitário e uma parte de infraestrutura do ar-condicionado, botijão de gás, inversor, transformador, toda uma parte de infraestrutura do próprio motorhome. E em frente ao sofá tinha fogão, a pia, a geladeira. Então era algo assim bem minimalista, tinha ainda um pouco de armário, tinha cama de casal, ficou muito legal e era confortável, era muito confortável, bem pensado cada armário, cada prateleirinha, né? Então foi um projeto que eu gostei muito e ele era mínimo, realmente mínimo. O resultado foi encantador, com cores claras, com, né?
Tem isso também, né?
A composição das cores e tudo mais.
E me diga uma coisa, e com relação a portador de necessidades especiais, você já fez algum que tenha sido adaptado ou projetado especialmente para cadeirante ou portador de necessidade especial?
Não, ainda não. Eu já fiz alguns estudos, né? Junto com a Cristiana Miranda, que ela trabalha comigo, nós já fizemos estudos, mas nunca desenvolvemos nenhum trabalho assim, específico, né? Mas quero voltar lá no minimalismo, ainda naquele tema lá nosso. Então, tem aquele espaço mínimo e a gente vai criando uma cultura, e o próprio cliente, quando ele já tem experiência, ele me traz, ou eu também passo para ele, o tipo de roupa que você vai usar, né? Então, você acaba tecidos que não amassam.
Olha só.
Que não precisam passar, que ocupam menos espaço. Tudo isso vai mudando. O seu vestir, tudo para você vivenciar...
O estilo de vida, inclusive.
Exatamente. Se você vai ficar muito tempo naquele espaço pequeno, né? Então, você tem que desenvolver toda uma técnica ali de roupa, de dobrar roupa, de lavar roupa. Como é que você vai acomodar naqueles espaços mínimos. Mas é possível e é muito legal. E falando ainda do minimalismo, naquele filme ele traz isso, só que ele traz bem restrito a uma crise econômica que os Estados Unidos estavam passando naquela ocasião. Então, ela traz um mínimo necessário ali para ela, dentro da condição dela, mas que mesmo assim permite uma liberdade e a paisagem não custa. Ela tem o carro dela, ela tem a vontade dela, e ela vai lá, e a paisagem está lá, o passeio está lá, a aventura está lá, e aquilo alimenta a alma dela para continuar a vida de uma maneira que encanta ela, né? Que não é dentro de uma casa presa, né?
E eu acho que isso é o segredo do nosso programa de hoje. A gente pode dizer que é uma dos elementos e o que a gente pode deixar como mensagem. E eu queria ver se você quer deixar alguma mensagem para os nossos ouvintes, Andréia.
A mensagem que eu deixo é que é muito boa a vida na estrada. Não digo para viver a vida toda, mas para experimentar um dia, um final de semana, 10 dias, um mês. Quem tiver a oportunidade, aproveite. Realmente é prazerosíssimo ter uma experiência no motorhome.
Eu acredito, tenho certeza que é uma grande experiência. E quem tiver a oportunidade, tenham sempre novas experiências, porque descobrir novos caminhos é descobrir novos olhares. Eu quero te agradecer imensamente, agradecer aos nossos ouvintes, agradecer a nossa ouvinte Aline, que diz que está acompanhando aqui, conhece o teu trabalho. Quero agradecer a todos que estão ouvindo agora, estamos assistindo, que vão nos ouvir e vão assistir depois também. Já quero agradecer de antemão e quero te convidar para uma próxima oportunidade e quero que todos aqui possam ter essa oportunidade de descobrir novos caminhos. Então, novamente, agradeço, Andréia, e seja sempre bem-vinda ao nosso programa.
Muito obrigada, Gisele. Eu que agradeço a oportunidade, desejo sucesso para todos nós.
Obrigada.
Segredos da Arquitetura.